Povo CBN Entrevista.
Aqui no estúdio a gente recebe a presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, Tereza Neumann. A gente vai discutir agora nesse bloco algumas relações, né, algumas prestações de serviços exercidas pela Coelce, que tem sido nos últimos anos, né, no caso aqui desde 2008, algumas prestações contestadas aí pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará. A gente recebe aqui a presidente, né, do sindicato, Tereza Neumann. Boa tarde, Tereza.
Boa tarde.
Seja bem-vinda ao mercado.
Aos ouvintes.
Seja bem-vinda ao mercado de negócios. A gente vai conversar aqui. Que contestações são essas, né? Esses tipos de prestação de serviços exercidos pela Coelce que o sindicato vem, digamos assim, batendo de frente um pouco. Isso começou quando? Que serviços são esses? Vamos fazer, assim, um panorama geral para quem está em casa entender um pouco o que a gente vai conversar agora.
Tá bom. Na realidade, em 2008, o Sindicato dos Engenheiros foi assim, abordado por alguns profissionais que estavam se sentindo prejudicados com alguns serviços que a Coelce vinha realizando, que praticamente estava monopolizando o mercado de trabalho dos engenheiros e das empresas cearenses. Né, as empresas do ramo de instalações e até mesmo de construção civil. Depois, com a prestação de serviços que a Coelce foi aumentando, ampliando, foi prejudicando também empresas do sistema de ar-condicionados, de informática e de várias outras atividades, porque ela se propunha a fazer serviços e vender determinados tipos de equipamentos que, com o potencial que ela tem e a quantidade de clientes que ela dispõe, que somos todos nós, ela simplesmente estava monopolizando todos os mercados.
Como que você fala esse monopólio? Como que é isso na prática?
Por exemplo, ela é uma empresa distribuidora de energia. Então, ela tem no seu cadastro todas as residências, empresas, indústrias do estado do Ceará. Daí, ela oferecia serviços de naturezas diversas. A instalação elétrica, hidrossanitária, reformas, construções, tudo. Tudo que você imaginasse. E também começou a vender grupo gerador, ar-condicionado, equipamentos de informática, tudo. Moto, né? Então, cada um produto desse, ela fazia parceria com alguns tipos de empresas e deixava as outras à mercê das negociações que eram feitas a nível de consumidores.
Foi aí que o sindicato percebeu isso e decidiu agir, né? De que forma?
Aí, no caso, para ser bem assim, justa, na realidade, nós iniciamos esse trabalho em 2008, enfrentando através das audiências de ANEEL, de ARCE, que inclusive foram as agências reguladoras que, ao nosso ver, tiveram um papel fundamental também nesse processo, né, para dar encaminhamento a todas as nossas reclamações. E aí nós conseguimos, né, que fomos nos juntando, nos unindo com as entidades, e chegamos a ter o apoio de 22 entidades aqui no estado do Ceará, que foi FIEC, Sinduscom, CREA, aí veio Associação de Engenheiros Mecânicos, Engenheiros Eletricistas, IBAP, foram 22 empresas ligadas ao sistema a empresas privadas, né, sendo representadas pelas suas associações, no caso de ar-condicionados, de autopeças. Eu gostaria realmente assim, de poder citar todos, porque eu acho que foi muito importante nesse momento. Nós tivemos os Sincopeças, a FEMICRO, que é a Federação de Micro e Pequenas Empresas, COPSENGE, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, Mecânica Industrial, Engenharia de Minas, Associação dos Geógrafos, Associação dos Geólogos, dos Engenheiros Civis, através da ABENC, ABES, Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, Clube de Engenharia, o IAB, Instituto de Auditoria de Engenharia do Ceará. E eu acho que isso foi muito representativo. Todas as entidades da área técnica e também das micro e pequenas empresas, né? E daí nós levamos essas denúncias para a ANEEL, para a ARSE, para o Ministério da Justiça, através do CAD, e fomos obtendo os resultados dessa nossa
luta.
São
esses resultados que a gente quer saber quais são os frutos disso.
Pronto. Então, a primeira coisa que nós obtivemos de resultado foi através da ANEEL e com o apoio da ARSE, com toda a fiscalização da ARSE aqui no Ceará, que a COELS foi autuada, né, em 19 milhões à época, e foi autorizado que ela parasse qualquer prestação de serviço pelo COELS Plus. Eu acho que todo mundo do Ceará
que é
lembra
Plus?
Que era um programa que ela utilizava em nome da COELS e mandava para todos nós consumidores para poder oferecer os serviços, esse tipo de serviço que eu já citei. E também comercialização de produtos. Então, ela foi autuada e tudo, ela entrou com recurso. E, na época, ela teve um lucro aí, uma arrecadação de aproximadamente 70 milhões de reais, que nós entendemos que essa arrecadação ela tem que voltar, ser analisada, para poder ser utilizada como modicidade tarifária, que o que é isso? É uma redução, ser utilizada parte desses recursos que foram do que foi lucro, para reduzir a conta de energia dos consumidores no estado do Ceará. Então, isso ainda não aconteceu. Isso nós vamos estar lutando por isso. A outra coisa, ela é que, além de fazer a ligação das energias e tudo, ela ainda fazia análise dos projetos. E hoje essa análise dos projetos não é feita mais por ela, já é por uma entidade aí que está. É uma entidade. E no caso, que nós achamos assim que foi muito representativo agora, que nós recebemos as informações, porque também tínhamos entrado no CAD. E quero dizer aqui também que teve um apoio também do deputado, como o deputado Chico Lopes, que há muito tempo ele milita nessa parte de energia, né, de benefício para a sociedade. E nós tivemos uma participação, agora a informação, de que foi assinado um termo de compromisso com o CAD, né, que é o Conselho de Defesa. É o Conselho Nacional, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, que nos ajuda, né, nos protegendo da concorrência ilegal, de práticas arbitrárias, né, que vêm prejudicar o consumidor. E daí o que foi que ocorreu? Eles continuaram com a alegativa da COELS Plus, que não pode realmente, essa prestação de serviços outros que venham trazer prejuízos também para outros segmentos. E uma coisa muito importante, que também na época nós questionamos, foi a questão, foi o fato dos medidores, da forma como a COELS vem instalando os medidores na cidade de Fortaleza, que vem trazendo danos físicos para as pessoas e também insegurança, porque os medidores são postos nas ruas, nos passeios, nos postes, e a outra coisa é aquela defensa, que é colocada aquela base de concreto nos postes, aonde essa base, no início, causou muitos problemas para as pessoas. O carro abarroava e as pessoas, praticamente teve caso de pessoa que morreu, né,
isso não existe mais.
Não, existe, só que ela está dizendo que já houve mudanças na forma de fazer essas defensas, mas hoje no contrato, no termo de compromisso, ela se comprometeu a rever essas questões, tanto dos medidores, das defensas e também uma coisa importantíssima para o consumidor, que antigamente, que a partir do momento, algum tempo, ela fazia o quê? Oferecia esse serviço, cobrava na conta de energia, tá certo? Junto com o consumo da energia e também da iluminação pública. Quando a pessoa não tinha o dinheiro para pagar toda a sua conta de energia, a COELS vai lá e corta a energia do consumidor. Então, a partir desse termo de compromisso, que nós questionamos também, Hoje nós podemos dizer para o consumidor o seguinte: se você não tiver dinheiro para pagar toda aquela conta de energia com o consumo, com a iluminação pública e mais algum serviço que você tenha contratado através da COELS, como ainda se sabe, que ela oferece aí seguro, plano de saúde, algumas coisas desse tipo, você pode chegar na COELS e dizer: eu quero só o meu boleto com a conta de energia. Só pura e simples.
Uma descrição somente
da conta. Exatamente. Aí ela paga e a COELS, se quiser, que aí entre com a justiça, com o advogado, para reaver o pagamento dos outros serviços. E o que nós entendemos é assim: nós não somos contra a COELS. Nós queremos que a COELS seja a melhor distribuidora de energia do mundo. Porque vai ser importante para todos nós que ela invista os nossos recursos, ampliando as nossas redes, que ela atenda o consumidor realmente da melhor maneira possível e que realmente utilize as inovações tecnológicas para poder monitorar os roubos de energia e não bote medidores no meio da rua, considerando que todo consumidor é ilegal, fraudulento, né? Porque por que ela usa esses medidores nos postes e aquelas tubulações horrorosas? Por exemplo, se hoje, que está sendo uma prática aí, estão fazendo não sei quantas cubículos, né, dentro de uma residência, aí como custiço, ela chega lá e bota 10 medidores na frente de um imóvel desse, tudo com fiação exposta, com as coisas mais ridículas, tornando a cidade horrível.
Mas isso tem mudado, Tereza, assim, com essas reivindicações, com essas, digamos, com essas interferências dos sindicatos?
Não, não.
A Coelce tem dado algum feedback?
Olha, esse TAC, esse TCC foi assinado com o CAD agora dia 7 de dezembro. E o que nós queremos é exatamente que a Coelce nos procure. Nós temos que sentar e redefinir com eles o que é que realmente nós entendemos que é melhor para a cidade de Fortaleza. Porque não adianta nós estarmos preocupados com o embelezamento da cidade, com a questão da segurança, da acessibilidade. Se você tem medidores enormes sendo colocados na fachada dos prédios e que as pessoas, por exemplo, que têm problema de deficiência visual, né, os deficientes visuais... se batem, e as pessoas normais mesmo. Nós tivemos até uma entrevista que foi aí no Jornal Povo, que lá constava pessoas, inclusive uma pessoa da sociedade, dizendo que quebrou a cabeça, batendo a cabeça no medidor. Então isso é constante, principalmente aqui no centro da cidade de Fortaleza, onde nós temos aí 400 mil pessoas dia, e as pessoas se deparam com postes com 5 medidores. E medidores com altura bem menor, bem abaixo da estatura das pessoas, que nós já somos muito baixos, né? A maioria das pessoas. Então, nós precisamos realmente estar combatendo essas práticas. Nós tivemos também assessoria, né? Uma assessoria jurídica de um advogado que é ligado ao sistema FIEC, né? O Alexandre, que foi assim uma pessoa muito importante nesse processo. E eu acredito que nós, a partir de agora, com esse documento do CAD, nós tenhamos a condição de realmente a COELCE estar se conscientizando das irregularidades que vem praticando, porque agora já não é mais um consenso só das entidades, já chegou num patamar superior. E também a ANEEL. A ANEEL vem mostrando... E nós precisamos realmente estar colocando um ponto final nessas irregularidades, porque a nossa concessionária é nossa concessionária e nós precisamos que nós estejamos preocupados com a boa qualidade do serviço dela. Porque não adianta só estar dizendo: foi eleita a melhor concessionária do Brasil, a melhor do Nordeste, a melhor não sei o quê. Mas tem que se voltar para dentro do estado do Ceará. Uhum. E ver realmente o que está causando de problema, que não está agradando a população de uma forma geral.
Ok, a gente tem aqui uma participação do ouvinte, pelo 30664030, o Diego, lá do José Valter, ele fala o seguinte: nós utilizamos, que dizem eles, né, na família, utilizamos equipamentos essenciais à vida. A conta, em média, dá R$ 600, ele fala. Há alguma medida a se tomar para que isso seja reduzido? É, o Diego, Diego do José Walter, não colocou o sobrenome aqui.
Diego, olha, eu acho que tudo é uma questão de tempo e de envolvimento da população num processo como esse. Porque eu lembro, quando nós tivemos na última audiência da ANEEL, nós tivemos a participação efetiva de muitos representantes da sociedade, não só essas entidades que eu falei, mas também representantes de, do pessoal, das pessoas que têm deficiência, representantes, líderes comunitários, e muitas sugestões foram apresentadas. Eu acho que isso aqui são coisas que eu vejo assim que são direitos humanos, porque a gente fala muito em direitos humanos, e eu venho questionando muito o que são direitos humanos. Eu acho que o primeiro direito humano que nós temos que lutar é assegurar a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar futuramente, ver que tipo de projeto algum político poderia estar levando aí para um Congresso, para um Senado, para ir revendo essas coisas. Porque eu acho que as concessionárias, elas são muito bem pagas por nós. A prova é que tem lucros aí absurdos, né? Então, isso tem que ser revestido em benefício do ser humano, né?
Tereza, vocês estão com essa, digamos assim, tomando a frente disso, uma pergunta que eu te faço. Você acha que o consumidor, ele ainda fica muito alheio no que está acontecendo? Ou eles buscam mais informação hoje em dia, sei lá, com comunicados como esse? O que você acha? O consumidor ainda está um pouco na dele, assim, calmo, parado ainda ou não? Você acha que hoje está melhor do que antes?
Não, eu acho que o processo de participação, ele vem ganhando impulso. É lógico que nós não temos essa prática, não é? Agora, que é importante no momento desse, nós termos realmente a condição de estarmos sendo apoiados por toda a população do estado do Ceará, é importante, porque os ganhos não serão para os profissionais, engenheiros, arquitetos, agrônomos, não é. Os ganhos serão para toda a sociedade, porque a partir do momento que nós conseguirmos estar trazendo mudanças no sistema, né, na forma de trabalhar de uma concessionária de energia, porque ela tem uma concessão pública para nos prestar um serviço. E o serviço que ela tem que prestar é distribuição de energia. Então, ela tem que se ter como foco isso. E esquecer que ela já ganha muito dinheiro e esquecer de querer estar entrando no nosso mercado. Os profissionais já vivem com muita dificuldade. Então, nós temos que ter o nosso mercado, e uma concessionária que tem uma concessão pública, ela tem que estar lá agindo na concessão pública, né? Então, eu acho que é muito importante, e eu espero que cada dia mais a gente esteja procurando, como cidadão, procurar ver quais são os nossos direitos mesmo, onde é que nós temos que estar brigando, lutando, levantando as bandeiras mesmo pelas melhorias, né, da qualidade de vida de todos nós.
Ok. A gente está conversando com Tereza Neumann, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará. O nosso tempo é curto, mas a gente tem aqui uma última pergunta ainda do Flávio, lá da Jurema. Na verdade, ele faz um comentário, né? Ele fala que a Coel se tirou a geladeira dele, né? A Coel tem um projeto, né, de retiradas e trocas dele, e colocou outro dizendo que reduziria a conta, mas até agora não reduziu. É um outro tipo de problema que ele pode recorrer, que ele pode reclamar?
Olha, na realidade existe um programa nacional para as concessionárias que contempla esse tipo de troca, que está dentro do processo de eficientização energética. Porque quanto menos se consumir indevidamente, melhor para todos nós, tá certo? Então, é importante que seja analisado. Porque, vamos dizer assim, é lógico que se eu tenho uma geladeira muito antiga, com motor que consumia muito, e eu coloquei uma geladeira mais nova, com sistemas mais modernos e tudo, o consumo tende a cair, porque eles já estão normatizados para isso. Então, ele precisa analisar o consumo da casa dele, ver que outros equipamentos têm, e tudo, para poder chegar...
Vocês estão interferindo, né, nessa troca,
para poder,
né,
ver o que foi que aconteceu, se surgiu coisa nova, se ele implantou algum equipamento novo, se está havendo algum tipo de vazamento. Tem que ser analisado. Não dá para a gente analisar assim, só com essa informação.
Ok. A gente conversou então com Tereza Neumann, ela é presidente, né, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará. Tereza, muito obrigado pela tua participação. Agora, tuas últimas considerações.
Não, eu quero dizer que ressaltar mais uma vez da importância da participação de todas as entidades. A FIEC foi fundamental, o Sinduscom, o CREA, o Senge, porque nós saímos na frente puxando os outros, né? Mas toda a participação de todos foi fundamental nesse processo. E nós continuamos querendo que todos continuem juntos, não é? E que a COEL se aproxime de nós, não só através dessa nota que colocou no jornal, mas efetivamente, né? Para nós começarmos a analisar, por exemplo, essa prestação de serviço dela aí sobre a história do Ecoelce, que troca material por conta de energia, até que ponto isso está sendo bom para os catadores, até que ponto isso realmente é um serviço de responsabilidade social, porque a gente sabe que ela troca energia, mas ao mesmo tempo ela vende o material, e daí a gente precisa analisar todas essas coisas. Tá certo?
Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo.